Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e temos uma convidada no nosso estúdio para fazer um bate-papo aqui no nosso Quarta Voz, Eliane Vargas. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Eli.
Muito obrigada a vocês, Ri, eu que é um prazer estar aqui, um prazer falar de corrida, estou super lisonjeada pelo convite. Boa tarde, Balu, boa tarde... Roenes.
Pode ser Boenes.
Ninguém é aceita o William
Bonner. É que ela misturou o William Bonner, né? O cabelo tá parecido. Obrigadão por estar aqui com a gente. Vamos falar bastante de corrida. A gente sempre inicia esse bate-papo. A gente pede para que as pessoas contem como é que a corrida chegou, como é que ela apareceu na vida delas. Porque a gente acredita de fato que tenha muita semelhança para todos nós, uns começaram um pouco mais tarde, outros né, um pouco antes, mas a gente sabe que a corrida ela chega e de diferentes maneiras ela cativa, seja às vezes para alcançar uma prova, para fazer companhia para alguém, para buscar saúde, para buscar emagrecimento, tem uma série de motivos e conquistas que daí a gente vai falar ao longo do episódio. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a corrida chegou na sua vida.
A corrida chegou para mim tarde, a corrida chegou para mim em 2011. Eu tinha acabado de me casar e mudei para São Paulo. E ela chegou num momento bem especial, porque eu estava ali começando tudo de novo, né? Deixei família, trabalho. E ela veio de uma maneira assim... Eu me lembro que eu estava passando na Marginal Pinheiros e tinha uma galera correndo. E eu falei pro meu marido, o que é isso?
Arrastão.
Ele falou, é um bando de louco que acorda de manhã e vai atravancar a Marginal. Eu falei, meu, eu queria estar no meio desses loucos, de onde eles saem, para onde eles vão, como que é isso? Daí, falei, bom, vou buscar no Google. E aí, busquei no Google ali e tinha uma corrida a Vênus no próximo final de semana. E eu imaginei que você ia lá... E comprava a corrida lá. Então, meio que olhei ali e fui. Peguei maior fila para comprar a inscrição, né? E na hora que chegou, na minha hora lá, a moça falou, não, aqui não compra a inscrição. Você faz a inscrição. Ela me deu todas as recomendações. Falei, mas não tem uma inscriçãozinha para vender para mim.
Não tem ninguém que desistiu.
Porque, pô, era uma atmosfera tão gostosa, né? Um povo tão feliz, né? E aí eu voltei para casa meio que frustrada, literalmente. E aí me inscrevi para track field que tinha no próximo final de semana. E aí me lembro que tinha 10 quilômetros e não 5, né? Falei, bom, eu vou lá, faço 5 e ando 5. E aí corri os 10 e passei a linha de chegada assim, meu, me sentindo, né? Falei, acho que era a aprovação que eu precisava para começar de novo, né? Fazer amizade e inserir no mercado de trabalho. E foi o bem-vindo, assim, a São Paulo. Teve total valor e importância para mim a corrida. E ela partiu daí. Então, desde 2011, eu corro até aqui.
A corrida, ela tem essa... óbvio, a gente tá falando... Aqui falamos para corredores, mas o esporte, de uma maneira geral, ele tem essa capacidade de integrar as pessoas... Né? Se você não vai fazer, jogar xadrez que você não pode conversar, sim, não, né? Mas qualquer esporte que você faça com outras pessoas, mesmo que não tenha obrigatoriedade, né? O tênis, você tem que ter alguém, né? O futebol, você tem que ter mais pessoas, sim, o basquete, tal. A corrida, teoricamente, você não precisa, mas o formato que a gente tem no Brasil, e a gente já falou isso aqui, né, Balu? Ela propicia muito essa coisa de você conhecer pessoas, isso, de você estar em eventos, mesmo que você não faça parte de uma assessoria.
Exatamente.
E daí você partiu para uma assessoria, não foi ele? Como é que
não,
foi?
Não, naquele momento eu procurei um personal, porque eu era cheia de dores, né? E aí fiquei ali um ano e meio com ele, que era o Murilo. E aí ele me acompanhou e depois eu fiz a primeira maratona sem planilha de corrida, assim. Ele só me assessorava, fazia meio que a minha planilha e o fortalecimento. E eu fui para a primeira maratona, que foi em Nova York, estreiei lá.
Já começou bem.
Já comecei ousada, né?
Quanto tempo depois de você ter começado a correr, ver a maratona?
3 anos depois. Fiz 2014, minha primeira maratona.
Que legal. Sofreu.
Sofri, porque ali não tinha whey, não tomava whey, não tomava suplemento, não tinha nada disso, né? Aquela época a gente não tinha hoje.
Sem planejamento nenhum de treinamento.
É, não tinha rede social, que eram pessoas que iam te inserindo, te apresentando, né? Nutricionista, treinador, não sabia de nada disso. E da primeira, lembro que indo pra largada em Nova York, sentou um rapaz do meu lado, ele estava com um monte de saquinhos de sal. Eu falei pra ele, pra que isso? Ele falou, você não usa sal durante a corrida? Eu falei, não, pra que usa sal durante a
tênis.
Corrida?
força de vontade.
Não, total. Então, assim, foi uma... Sofri bastante na prova. Foi uma estreia bem dura.
E depois de Nova York, o que apareceu? Qual foi... É, primeiro, acho que um choque de realidade.
Foi
acho
um
pra
choque,
você entender.
Um bem-vindo, né?
É, acho que até ver... É uma prova icônica, né? De quantidade de pessoas que tem lá fazendo. É, a dificuldade que é uma prova, porque é uma prova dura, independente.
Sim.
Das pessoas terem o desejo muito grande de fazer a prova e ter pessoas que tenham tempos bons lá. Mas é uma prova que é dura.
Sim.
Né? As pessoas acreditam, vou correr no Central Park e acham que é a volta.
Exato.
De três do Ibirapuera. Enfim.
Exato. E aí, depois eu voltei em 2018, repeti Nova York, continuou sendo uma prova dura, né? Uma prova muito técnica, né? Uma prova...
Mas daí você já estava buscando, assim, quando você voltou para Nova York em 2018, daí você já foi com uma expectativa diferente.
De tempo.
Que não só completar, né?
Isso, não. Eu já tinha uma expectativa de tempo, já tinha uma programação de treino, já tinha assessoria, já tinha tudo organizado, né?
2018, Nova York, 2014 também. E depois de Nova York, 2014, como é que você passou na cabeça? Poxa, preciso treinar mais, tenho que procurar um treinador.
Preciso treinar mais, aí eu fiquei bem engasgada ali, né? Meu, foi muito ruim essa prova, não tinha nada organizado, não vou fazer. Aí teve a maratona de São Paulo e eu me inscrevi para 25 e completei a maratona. Pensa. E aí completei a maratona, eu fiz...
Relaxa, tem gente que se inscreveu pra maratona correndo 12 quilômetros, então tá tudo certo.
Não, você viu, eu tava acertando de novo, né? Então fiz uma maratona tudo errado e de novo tudo errado. Daí completei a maratona, mas fiquei mais feliz com o tempo, já fui mais ponderada, já veio...
Sofreu menos, provavelmente.
Sofri
independente
menos.
Independente de ser uma prova dura.
Exato. Aí depois fui pra Amsterdã, que já foi uma prova com treinamento dentro da planilha, tudo certinho.
Curtiu Amsterdã?
Curti Amsterdã. Amsterdã teve um perrengue grande ali, porque eu, primeiro, antes dos treinos, eu tive uma condropatia patelar. Então, quando fisioterapia me soltou para os treinos, eu estava ali com pouco tempo, um mês e meio, um mês e 40 dias para a prova. Então, não podia fazer os longões naquela atual conjuntura mais... É, aí, enfim.
Aí eu apontei pro Balu, porque a gente acabou de gravar um episódio falando sobre essas variações que existem dos longos.
Sim.
Né? Que às vezes você tem que entender a realidade daquele corredor naquele momento que ele tá. Então,
exatamente.
Se você pegar, ó, falar pra todo mundo, é 12 semanas, só corre até tanto e tal. Mas que às vezes você não tem o tempo, que é o que você falou, que foi provavelmente o que aconteceu para Amsterdã, né? Tinha menos tempo e não dá para fazer todos os treinos que você gostaria.
Não dava. Aí o que eu fiz? Fazia uma hora e meia de treino longo e uma hora corria aqui na piscina. Então, ficava fazendo longo dentro da piscina. E foi assim que eu fui para Amsterdã. E aí, bem curioso, né? Porque, tipo, há uma semana mais ou menos saí para viagem, eu ia fazer Amsterdã. E a dobradinha, né? 21K em Londres, que é uma semana anterior à maratona de Amsterdã. E aí uma semana mais ou menos de sair de viagem, eu tava com uma dor pra urinar, falei, eu devo estar com uma infecção de urina. Aí falei, melhor ir no hospital antes que isso piora, né? Daí fui, mas não, fiz o exame, não era nada, e me colocaram no ultrassom. Vamos fazer um ultrassom, e era um cisto hemorrágico.
Nossa.
Aí me mandaram direto pro meu gineco, né? E o gineco falou, olha, você vai ficar 7 dias de cama, porque se esse cisto hemorrágico estoura, você vai ter que fazer uma laparoscopia. Eu falei, doutor, o senhor não tá entendendo, eu tenho uma maratona para correr, eu não vou ficar de cama, eu tenho que treinar, né? Ele falou, não, é muito perigoso. Aí ele me chamou ali na real... E assim, na próxima sexta-feira eu voava, E ele falou, sexta-feira de manhã você vem no consultório, nós vamos repetir o ultrassom. E aí eu vou te dar alta ou não. Aí ele me deu alta, mas não para correr a meia
quanto
em Londres.
Quanto você pagou para ele te dar alta? Né, pra aquele desespero, né? Vou ou não vou fazer a prova,
cara,
né?
De malas prontas, né? Foi claro que eu vou, né? E aí ele me liberou para a viagem, não para a meia. Falou, mas a gente tem mais uma semana aí para você correr a maratona.
Preserva seu corpo.
Isso, mas enfim, eu corri a meia, passeando, né? Rezando para todos os santos. Deu certo, graças
a
Deus.
Tá pagando promessa até hoje.
Né? Até hoje eu pago a promessa. Exato, e fiz a meia.
E depois fez Amsterdã.
Fez
bem Amsterdã, gostou?
Fiz bem, é uma prova muito gostosa.
Mas é uma prova deserta, né? Assim, de público, né?
Olha, eu falo que apenas ali tem uma parte do lago que você passa ali, a parte das fazendinhas, que é mais deserto.
Que sai fora da cidade,
sai um pouco fora da cidade, é até uma parte bem fria.
Muito vento,
eu me lembro de ter abandonado luvas e blusas e tipo, passa um perrengue ali. Mas é legal, arrependi ali, né? Ficar querendo uma luva no chão
pra proteger.
Pra pôr na mão, exatamente. Mas assim, legal, os moradores vão pra rua, colocam música, mesinhas.
E a chegada de Amsterdã é muito legal, que é no estádio, né?
Exato, é no estádio.
Estádio Olímpico.
É bem, bem emocionante a chegada.
1924.
Exatamente.
É lindo. E no começo da prova passa ali no Vondelpark, né? Num dos principais parques ali da cidade também, que é bem.
Passa.
E junto com o pessoal que vai correr a meia. Que isso que também acho que é legal, porque você, na hora que você tem a Amsterdã largada, você. Quem faz a meia e quem faz a maratona, teoricamente vai até, sei lá, eu não lembro certinho, mas acho que até o 15, alguma coisa assim, bem junto. E daí o pessoal da maratona vai pra fora da cidade.
Sim.
E o pessoal da meia volta e também termina no estádio. Então, os dois, tanto a meia quanto a maratona, terminam dentro do estádio. Então, isso eu acho muito legal
Na época que eu fiz, a meia era tarde. Então, eles soltavam, acho que foi 2015 que eu fiz, a meia era tarde e a maratona de manhã. Então, não tivemos esse privilégio desse encontro.
Ah, de correr.
De chegar os dois juntos. Mas bem legal.
Não chegava junto. Tem uma... Eu não lembro como é, mas tem a diferença do horário de largada, até por conta que é uma prova grande, né, de público. Tanto a meia quanto a maratona tem bastante gente correndo. E eu acho que a logística deles ali pra principalmente acho que pra chegada, se canaliza todo mundo ali, eu acho que dá uma dificultada um pouco maior pra coordenar melhor ali pra todo mundo. E depois de Amsterdã, qual foi? Você voltou e falou pro médico que ele não sabia nada.
Nunca mais falei com o médico, esse respeito,
mudou de médico,
né? Depois eu fiz... Acho que foi Tóquio. Fiz Tóquio também, uma prova muito bacana. Muito organizada, né?
Japonês organizando. Aquilo. Teve dificuldade com a alimentação lá? Como é que foi?
Não tive. Alimentação deliciosa, diferente do nosso japonês, né?
Obviamente, o japonês original.
É original. Mas eu curti bastante, né? Um saquê maravilhoso.
Essa parte é boa.
E aí depois fiz Chicago tentando buscar índice para Boston. Não consegui o índice.
Foi 2016?
17.
Foi a primeira vez
2016.
Que você tentou, Eliane, o índice?
A primeira vez que eu tentei o índice. Aí não consegui. Quer dizer, eu consegui o índice, mas não consegui no corte, né? E fui pra Poá depois. E aí em Poá que eu consegui o índice pra Boston.
Que legal. Gostou de fazer Porto Alegre?
Eu gostei. É uma prova plana, ou acho que uma prova para o fim que eu queria, foi maravilhoso. Porque em casa o voo é curto, não tem aquela coisa de turismo, de você ficar cansando, da família ficar cobrando, né? Porque você viaja com a família, ela cobra o turismo, né? Então você meio que fica ali fazendo um
meio de campo,
um
né?
Meio de campo. E Poá não tem isso, né? Ninguém quer fazer turismo,
quer
tá
ir,
tudo
né?
certo.
Nada contra Porto Alegre, mas... O brasileiro, ele olha, ele fala, poxa, se eu quero viajar, eu quero viajar para um lugar onde eu vou fazer alguma coisa diferente.
Vamos fazer Montevidéu, né? Que é um pouquinho para frente. É, né?
Já até lá, né? Passa um pouquinho. Passa,
vamos para Montevidéu colado.
Exatamente, né? Não tem aquele problema da massa, né? Mas vai comer massa de novo, né?
Isso, você pode ir no sábado também, né?
Isso.
Não precisa
Nossa,
nem...
Porto Alegre é muito mão na roda.
É muito prático. E aí, uma prova plana, uma prova tranquila.
2017, isso.
2017.
É, a Porto Alegre cresceu muito, infelizmente. Eu acho que a pandemia deu uma freada muito forte, né?
Vinha voando.
Porque 2019, inclusive, eles transmitiram ao vivo, né? Eles transmitiram a prova ao vivo, na íntegra.
Prometia, cara?
Vinha crescendo muito, muita gente buscando, enfim, não só índice, mas até fazer uma prova legal, com organização boa. Porque a grande dificuldade que eu acho que a gente tem no Brasil... é você conseguir juntar um pouco disso tudo, né? Você ter o público que queira participar, com um percurso convidativo, com outras distâncias, que é o que tem também em Porto Alegre. Porque às vezes você vai, pô, o marido não corre, quer fazer uma de 7 quilômetros, ou quer fazer uma de 10, ou quer fazer 15. E às vezes você fica meio amarrado, você só proporcionar isso. E o Brasil não tem um público tão grande... para sustentar somente uma maratona.
Isso.
Né? São Paulo é isso. Tinha os 25. Teve a época que tinha até 3 quilômetros andando, os 10. Tem que ter esse atrativo para você
pra fazer acontecer.
Para acontecer e, de fato, você ter uma mídia maior para você oferecer para patrocinadores que queiram, de fato, né? Que Porto Alegre, acho que era a Unimed, né?
Unimed.
Que patrocinou
historicamente.
Ali, exatamente. Para acontecer. E daí você classificou para Boston e foi para Boston 2018 naquela prova incrível, quente,
Nossa.
Deliciosa.
Meu Deus, foi uma... Ali foi um perrengue, hein? Daí 0 graus, né? Tempestade.
Muito vento,
muito
muita chuva.
Muita chuva e aqui largamos no meio da canela de água aí. E ali fui, né?
Como é que foi? Como é que foi, assim... Eu estava lá em 2019 e a organização já tinha passado pelos problemas de 2018. Então, eles estavam muito receosos com o que poderia acontecer. Então, a gente... Previamente, eles começaram a mandar e-mail para todo mundo que estava inscrito, dizendo, ó, pode ser pior que o ano passado. E eu fui assistir 2018 e eu falei, caramba, meu, pior do que aquilo ali vai... Eu falei, literalmente, assim, dependendo de como for, eu não vou largar. Porque... né? Não justifica, pra mim não justificava eu querer me colocar numa situação daquela, porque foi diferente do que aconteceu em 2018.
Uhum.
2018, no domingo, tava tranquilo, tudo bem. Boston, assim, pra quem não conhece, varia muito o clima, então tem hora que tá sol, daí fecha, daí abre de novo, daí dá uma chuvidinha, abre e tal, mas ok. No dia da prova tava um pior dia da história. Uhum. E no dia seguinte de Boston, na terça-feira de 2018, um céu de brigadeiro, sol. Uhum. Sol, você fala, cara, não é possível. Foi meio que inesperado aquilo tudo que aconteceu. E daí eu lembro que 2019 tava todo mundo assim, super... Eu, sei lá, acho que eu gastei uns $200 na Amazon, assim. Comprei tudo, comprei luva com pilha que aquece a mão, bota que eu colocava o tênis dentro pra não molhar um nada até eu largar, cobertor... Eu gastei...
Todo mundo preparado,
Não, porque eu falei, não quero... Pode ser que eu pegue chuva no caminho. Falei, tudo certo, né? A gente pegar uma chuvinha na corrida é legal. Agora, meu, você sair já nesse perrengue que tava... Porque
foi,
nem a organização esperava, né?
Nós recebemos... pela minha sorte, eu levei uma blusa impermeável, que eu geralmente levava para todas as provas, por ser do Brasil. Então, assim, eu gostava de usar ela para ir na feira, para atrair pessoas, conversar e tal. Então, eu tinha levado essa blusa. E essa foi a sorte. Mas nós recebemos um e-mail no dia anterior, na segunda, né, largada. No domingo nós recebemos, vai ser tempestade nessas condições. E nós ficamos todo mundo apavorado, né? E agora? E não tinha luva, não tinha nada.
Não, e não tinha pra comprar. Eu tava na Target, que era do lado do meu hotel, assim. Não tem o que fazer, você vai na Target quando você tá nos Estados Unidos. Cara, eu juro, eu vi uns 2, 3 desesperados, assim. Falaram, cara, eu quero comprar luva, gorro. O cara falou, não tenho, acabou. Porque acho que todo mundo saiu nesse desespero.
Exato.
De compra.
Isso, e assim, a gente tava com a luva de tecido, né? Então, o que, que nós fizemos? Compramos as luvas impermeáveis, colocamos por cima da luva de tecido e mesmo assim a mão congelou, né? E foi muito curioso porque o treinador na época falou pra mim, olha, tem que proteger as extremidades. pé, mão, cabeça. Pé, já era, né? Então, vamos proteger a cabeça. Daí, eu comprei uma touquinha de banho e coloquei. Só que, meu, na hora que largar, eu tiro só a touquinha de banho, do mesmo jeito que a gente tira aquela capa, né? Só que tava chovendo tanto que a touquinha de banho ficou. E aí, enfim, corri e não me lembrei da touquinha de banho. Então, passei a linha de chegada com a
no
touquinha de banho,
Dona
cara.
Dona Florinda.
Quando chegou no hotel, eu falei, meu, o que essa touquinha de banho tá fazendo aqui, cara?
Ainda
são
lá.
Nas fotos todas, não acredito. E foi um sarro, né? E na hora que entrei na rede social, a foto já tava na rede social. Foi aquela situação.
Mas foi uma prova muito dura, né, Eliane?
Foi uma prova muito dura e... E eu acho que eu fui bem... Eu sempre fui uma corredora assim, meio afoita, né? Acho que hoje é que eu tenho um pouco mais de controle. Mas antes eu tipo, larguei pra tempo. Ainda com aquela condição. Então, quilômetro 17, eu contraturei a posterior direita. E aquela contratura foi descendo. E eu completei a prova desse jeito, né? E me lembro que no 21, eu pedi o staff para tirar os comprimidos que estava no bolso, né? BCAA, sal, que nessa ocasião eu já tomava sal, né?
Lembrou de Nova York.
Exatamente. Aí a menina tirou os comprimidos e eu tinha levado uma Novalgina, uma grama. E eu não tinha tirado ela da cápsula, né? Da embalagem, porque eu só ia tomar se precisasse. Quando ela tirou os comprimidos e caiu no chão, que eu vi que ela não valia, eu falei, meu, isso aqui é a salvação, né? Isso que salvou minha prova.
Tá valendo preço de ouro.
Meu, que tomei aquilo e soltou minha perna, porque eu tava correndo com a perna dura.
Mesmo,
né?
Que não funcionasse, teoricamente não funcionasse, mas pelo menos mentalmente funcionou.
Mentalmente funcionou, pelo menos deu mobilidade pra perna. E assim, terminei a prova. Foi uma prova especial, né? Eu falei, eu vou completar essa prova, nem que seja andando, né? Tinha treinado a beça. E era Boston, né? Então foi legal. Mas assim, foi força de pensamento que me levou até o final.
Muita gente,
foi,
né?
Muito
teve
querer...
muita gente que passou, teve problema até com hipotermia.
Exato. Você vê assim, muitos corredores passando mal durante a prova, né? E tinha as tendas, né, brancas, toda branquinha, fechada. E a cada quilômetro tinha essas tendas. E você falou, gente, um quilômetro mais. Pelo amor de Deus, que eu não posso entrar ali, né? Se eu entrar ali naquela tenda, eles me deixam sair fora depois,
não deixa,
né?
A gente, duas pessoas que vieram aqui passaram mal e não completaram a prova, né? Que a gente conversou com a Camila Pontes, foi uma delas. E o Adelar. O Adelar também, lembra que ele falou que ele parou. Ele tava correndo com o Tindon. E ele falou que ele parou pra falar alguma coisa, que ele tava com muito frio, mas enfim, pra tentar dar uma respirada ali, pra voltar a se sentir um pouco bem. E o pessoal literalmente falou, não, fica aqui mais um pouco.
É, vinha mais aqui.
Toma um cafezinho aí.
E veja, tá bem, entrar lá com aquecimento, sai do lado de fora, zero não. Graus, né? Menos.
Não, e tava assustador, tava uma condição
negativo
horrível.
Negativo. Com...
E eu lembro que a gente tava esperando a prova, eu fiquei na cidade, enfim... Tava com a minha família, meus filhos, eu lembro certinho que a gente foi atravessar uma rua, assim, e o vento vinha lateral, mas literalmente levou sacola, levou guarda-chuva, levou tudo, assim, mas era muito vento, que tava um dia péssimo, assim. Aquele dia que você olha assim e fala assim, meu, ainda bem que eu não vou correr, cara. Literalmente, assim, porque tava um dia bem... Bem chato, de fato,
bem
pra correr.
Bem chato, bem chato. Acho que ali o que te leva a chegar ao final é você ter treinado muito pra ela. Se fosse uma prova que nem Berlim, que não precisa de índice, Chicago, acho que a gente repensaria, né? Porque era até perigoso, não era?
Ah, com certeza.
A gente já saiu do lado de fora, o guarda-chuva virou...
Não, eu não lembro agora de cabeça, mas eu tenho certeza que era mais do que 20% da prova parou com hipotermia. É.
Exatamente.
Não, e só a gente vê que o japonês muito louco lá, que... Como é que é o...
Kawashi.
O Kawashi, ele venceu por quê? Porque todos os quenianos e etíopes que estavam na frente, ou qualquer outro... Qualquer outro que era magricelo não ia ter como aguentar uma condição daquela ali, ainda mais eles, né? Porque eles acreditam às vezes que a condição tá difícil, mas vai correr com manguito, vai com uma luva.
Ninguém previa aquilo.
E o Japita tava lá de casaco corta-vento. Ele foi até a linha de chegada, ele só faltou a sua toquinha.
Foi.
Mas ele tava de corta-vento até o final da prova, né? Você imagina o que não foi aquilo ali, né? E depois de 2018, teve alguma outra maratona ou não?
Aí fiz Londres e encerrei, né?
Que você pegou a Six Majors, a medalha, né?
É, 2019, né? 2019. Isso, aí fiz Londres e aí peguei a mandala. Foi bem especial. Foi bem especial porque a mandala, acho que eu acho que ela é o prêmio do amador, né? Então ela meio que fecha assim com chave de ouro, não só as maratonas, acho que você faz ali uma retrospectiva da sua vida. Meu, não corri um quilômetro, corri o mundo. Olha que especial, né, que é isso. Então, é assim uma gratidão enorme, assim. Eu fiquei bem emocionada de ter feito isso. Para mim foi bem assim valioso, né? Acho que foi uma marca assim bem importante.
Que legal. E eu acho que é legal a gente ouvir, né, o testemunho de alguém que quis conquistar essa medalha e a visão que ela tem, porque muitas vezes tem gente que fala assim: "Ah, eu tenho aqui", como se aquilo fosse um troféu para se mostrar para os outros. E na realidade, eu pelo menos pactuo muito do que você falou. É para você aquilo.
É, exatamente. Né? É um prêmio pessoal para mim, né? Pela minha ousadia, pelas minhas conquistas, pelas minhas decisões, né? Então, acho que tava muito... Era o prêmio que eu estava recebendo por ter ido adiante, entendeu?
Ter acreditado.
Ter acreditado, né? Exatamente.
Ter a disciplina, a dedicação, enfim. Tudo que acho que uma maratona já exige. E quando você... Óbvio que... exige muita disciplina, exige muita vontade.
Exato.
Exige disponibilidade, às vezes, de tempo, de condição financeira até para poder,
exato,
fazer, porque de fato não é barato. Se a gente pensar, né, mesmo lá, sei lá, Chicago, que teoricamente acho que é a mais barata de todas aí para fazer, não é barato.
Sim.
Né? É dólar, tem que, né, tem estadia, tem a parte de treinamento, tem uma série de coisas que,
sim,
acabam onerando ali.
Fisioterapia que vem no caminho, né?
Ah, vem mesmo? Eu não sabia o que é isso.
Pra mim sempre vem. Sou a amiga número um do fisioterapeuta.
Não tem jeito,
não,
né?
Não tem jeito.
É, a necessidade, se você não vai porque você quer, a corrida te leva, né?
É, vai, não tem jeito.
Não tem como.
E depois veio o Quênia, né? Que foi... Fiz também em 2019.
Ademir, né?
Que fui com o Ademir. Me lembro que o Ademir postou no Instagram que estava indo. E eu entrei em contato assim imediatamente. Ele falou: "Olha, preferencialmente é para os meus alunos. Mas vou te pôr na listinha. Se eu não conseguir fazer a equipe, eu estendo a vaga." E aí ele falou: "E peça a minha secretária para te informar." Eu falei: "Então me dá o e-mail da sua secretária agora." E tipo,
pronto,
assim, a cada
dia
15 dele. Dias eu mandava. Chegava o lembrete no celular, eu mandava o e-mail pra secretária da Ademir. "Olha, não esquece de mim, não esquece de mim." E acabou que deu certo. Nossa, foi uma experiência ali de... Ali é uma experiência de vida.
É.
De vida. Vai muito além da corrida em si, né?
Por que que você acha?
Eu acho que... Porque assim... A corrida, ela, acho que ela vai entrando tanto na nossa vida que você já se identifica com ela, ela já faz parte de você, né? E ter aquela experiência de ir pro Quênia, ficar lá 15 dias, treinar no lugar que os quenianos treinam, treinar com eles, aquilo foi fantástico porque...
A cultura do povo, acho também,
né? Tudo isso, né? Vivenciar, ver aquelas crianças correndo descalço ali no pedrisco, aquilo te muda como gente, porque a gente é vaidoso, né? O corredor é vaidoso, é o relógio, é o tênis, é isso, é aquilo, que é dorzinha, é o fisioterapeuta, nanã. E lá não tem nada disso. O cara vai correr de All-Star, ele corre sem o relógio, ele corre sem o relógio sabendo o pace que ele tá correndo. Né? E é naquelas condições de... Né? Eles fazem lá os treinos de tiro dele, a pista deles é de terra, né? Uma pista de terra esburacada. E ninguém... Não tem acidente, ninguém tromba, ninguém... Tudo um respeito, uma... E assim, aquilo ali, você vai vendo que você precisa usar os recursos que você tem e fazer o que você tem que fazer com os recursos que você tem, né?
Você não precisa de tudo, todo...
Não.
Tudo que tá além daquilo ali, né?
Não.
Do seu corpo...
Você não precisa do último tênis, do último relógio, você tem... Você tá ali na cara, são os melhores do mundo, né? E você tem essa lição, né? Então, eu lembro da Pacer, que acompanha o nosso grupo, ela tinha aí maratona para 2 horas e 50, e ela era Pacer porque ela era comum para eles, né? Na comunidade deles, ela era comum. Então, você imagina uma coisa dessa, né? 80%, né? E tem aí 45 mil pessoas. 80% da cidade corre, que são corredores. Então, é a nata, né? Se me lembro bem, 1.800 atletas profissionais. Então, quantos ficam é muito, fora hein? Disso?
É, né? Muita gente. Mas aquilo, nossa, que o Balu falou da Etiópia também, né, Balu? Da Etiópia. É o meio de vida que eles podem, é um caminho que eles podem usar, uma ferramenta. A corrida é mais uma opção, na realidade é uma das poucas opções que eles têm de mudar a vida, né, deles.
Por, né, sobrevivência.
Então, essa moça que você falou, né, assim como eu dou o exemplo lá do rapaz que foi fazer massagem lá, que o Balu fez, o cara tem acho que
um e seis
na meia, né, 1,6 na meia, ele ganha 90% das meias maratonas do Brasil. Né? Uhum. E o cara, ele estava fazendo massagem. Então, é uma oportunidade. Então, óbvio, ele corre, ele tenta, mas não deu, mas ele entende de corrida. Então, ele vai, exato, trabalhar, vai ser massagista, vai ser essa, exato, mulher, vai ser a guia lá das corredoras, sim, lá no Quênia.
Não, o massagista deles, do camp, né? Ele, a gente conversando, aí ele falou que ganhou, me contou que ganhou a primeira, ganhou por uma vez em primeiro lugar, e ele comprou um trator. Então, assim, aquele era o prêmio dele. Ele falou, eu comprei um trator, e hoje é com esse dinheiro que eu...
Que ele vive.
Leva a vida. Que eu vivo, que eu levo a vida, que eu estudo os meus filhos. E ele tá lá fazendo massagem no camp. Então, assim, aquilo muda a história deles, né?
Você viu muito isso lá, né, Balu, na Etiópia, né, cara?
Gente que agarra a corrida com todas as forças, isso, e vai ser o meu sustento daqui pra frente. É incrível.
E graças a Deus tem essa opção ainda, né?
Sim, pra gente é meio estranho. É diferente que a corrida seja um sustento, mas na África, no Quênia, na Etiópia, é sustento de muita, muita gente.
E a geografia também propicia muito, né? Tem,
é tudo.
Óbvio, tem, né? A genética, tem a história deles todas, mas eu acho que é o que ele falou, né? É o estilo de vida que eles têm. A opção que eles têm, né? Ou a falta de opções.
A falta de opção.
Né? É uma altitude, né? Os dois, isso, são extremamente altos, né? Tem uma altitude muito grande. Tem muita parte de terra que também propicia para que o treinamento, isso, aconteça. O que às vezes a gente olha como uma simplicidade, para eles é uma solução, né?
Sim, sim.
Porque se fosse tudo asfaltado lá,
provavelmente esse 1.800
cairia para mim. Ia diminuir, né? Você sentiu isso lá, de você poder manter a rotina de treinamento e ver o quanto aquele o terrão, o pasto que você corre, era benéfico para a sua corrida ou não? Você conseguiu perceber isso, Eli, ou não?
Eu consegui e depois fui treinar para Big Sur, que foi cancelada pela
pandemia,
né? E fiz, inclusive, vários treinos meus em estradão de terra, porque eu vi, você fica inteiro, né? Então, nós treinamos o quê? Eu devo ter corrido 100 quilômetros por semana lá. E você fica inteira. Então, não tem tanto desgaste, né? Mas ok, tem que ter todo um trabalho aí, né? De propriocepção e tudo mais. Porque é uma corrida diferente da que a gente tem no asfalto, né?
Também tem que ter uma... O Balu falou no seu livro, né, Balu? Que você foi correr e você sentiu que você fez um trabalho de panturrilha que você nunca tinha sentido, né?
Que é diferente.
É diferente.
Ainda leva um tempo pra adaptar, né?
E normalmente quando você vai, você também não tem esse tempo.
Não tem esse tempo, verdade.
Tem que você falar, meu, vamos aí, vamos fazer
o que estão pedindo. Porque o prazo é curto, exatamente.
O prazo é curto e, de fato, se a gente for falar de parte fisiológica ou de adaptação, a gente tá falando aí de 8 semanas, né? Pra você se adaptar a um estímulo muito diferente. Pessoas podem se adaptar com 5, 6... Mas numa média aí, pelo menos 6 semanas para você se adaptar ali. Não tem como, você precisa. Mas é muito legal, acho que você trazer isso para a sua vida, tanto da corredora como para a vida pessoal. Sim. Uma experiência, a gente ia fazer isso na Etiópia também. A pandemia cancelou o training camp que a gente ia fazer lá por conta disso. Porque a gente sabe que é uma experiência de vida muito além da corrida.
Muito além, que vale muito a pena. Ali é um aprendizado. Ali eu acho que a gente fica mais humilde, né? Porque a gente vai perdendo um pouco das referências, entendeu? E ali é um chamado para você voltar ali e entender o que de fato é a corrida e o que ela realmente representa, né? Então, a gente visitou várias escolas, fizemos um trabalho social, né, junto com as alunas do Ademir, e foi muito especial. Então, você vê assim, nós fomos à escola ensinar as crianças a escovarem os dentes, e foi lindo, assim. Você ensinava aquilo para elas, aquilo ali, falava, meu, você não precisa de dinheiro para ajudar as pessoas, né? Você precisa só de querer.
É o seu olhar e o seu tempo, né?
É, e as crianças, os pais das crianças emocionados por aquilo ali. E a Fátima, que levou esse projeto junto com a Colgate, foi um trabalho lindíssimo, assim, que emocionou muito todo mundo.
Que legal, que legal. É muito bacana a gente ouvir isso, né? E ver o quanto a gente... A gente vai perdendo a referência, né? Que nem...
Vai.
E me coloco nesse grupo aí. Porque a gente fica nisso, né? Ah, fiz Chicago, ah, fiz Exato. Berlim. Ah, não sei o que lá. E você fala, pô, a corrida é muito além disso.
Muito
ela
além.
Ela é muito além do tempo. Ela é muito além de um índice para um Boston da vida. É o sub, não sei o que lá.
Exatamente.
É, porque isso tudo uma hora vai passar.
Exatamente. Uhum.
Isso
tem
tudo
o tempo,
vai passar,
né? Né? Tem as estações, né?
É, exato, né? A gente vai precisar aprender outras coisas além do correr rápido ou do correr
Opa.
Mais distância.
Uhum.
E daí eu acho que é o que traz. O que eu acho, putz, é um fato curioso e legal, tanto Quênia quanto Etiópia que o Balu teve lá, se a gente for ver, considerando os acessórios de corrida, a tecnologia não chegou lá, né? Então, o GPS para eles... GPS não vai mudar nada.
Não, eles até, óbvio...
Do ponto de vista de evolução
usando,
de treino,
exato,
zero.
Não,
zero.
Não.
Isso que é muito legal.
Eles usam Exatamente. Ali, acho que é mais uma... Sei lá, para ter uma referência, para chegar na prova e estar habituado com aquilo ali. Mas é o que ele falou e o Balu bate muito nessa tecla. Ele vai correr, ele sabe certinho o ritmo que ele está correndo, a distância que ele correu. Ele não precisa dessas coisas,
exato.
Né? Mesmo tênis, né?
Isso.
Eles estão ali... Eu lembro que o Ademir, quando ele... Quando ele foi, ele falou, pô, o pessoal correndo com qualquer tênis.
Qualquer
a gente chegou
tênis.
Lá pra dar tênis pra todo mundo ali e foi assustador.
Não, e o dia que nós chegamos com tênis, eles fazem uma cerimônia. É assim, emocionante. Então, nós levamos, cada um levou uma mala de tênis. A gente podia levar duas malas e quem quis levou uma mala de tênis. Amigos doaram e tal. E o Ademir também levou bastante tênis e... Falamos com o pessoal do camp, né? E eles fizeram uma cerimônia. Então foram vários quenianos e todo mundo chega, conversa, relaciona. Super bacana. Foi assim, uma festa.
E é engraçado que é nada mais do que o normal.
Exatamente. Né? E você assim, vê o cara, ele põe.
A gente
ele
se
pega
com algo normal, né?
É, ele pega o tênis, o número dele, pode ser rosa, pode ser qualquer cor. Ele não tá nem aí pra aquilo ali, entendeu? Se é novo, se é usado.
É, o meu tênis ia caber pra criança. Não ia dar. Eles iam olhar e falar, poxa, você podia calçar um pouco mais, né? Mas enfim. Que legal, Eli. Muito obrigado Exatamente. Por você ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado. Parabéns pela sua história, por todas as suas conquistas. Já sabia de muitas delas, mas é sempre legal a gente poder falar um pouquinho. Obrigado, que tenha vida longa aí, que passe logo essa parte chata de pandemia, que você possa ir para Big Sur ou outras.
É mesmo.
Né? Não precisa ir longe, não. Às vezes a gente pode fazer aqui perto.
Aqui mesmo,
né?
Exatamente.
E além da Big Sur, você tem vontade de correr alguma outra maratona que não sei se está no teu planejamento, fora ou não?
Olha, eu tenho vontade de correr muitas, hein? Eu tenho vontade de correr China, Muralha da China.
É a que eu ia também, a pandemia cancelou. Tava
cara,
pago
ali
tudo,
é uma... Eu gosto dessas provas, assim. Já que eu fiz as majors, agora eu quero fazer outras provas, assim. Eu gosto das provas exóticas, né? Jerusalém...
Uhum. Tem muita prova legal por aí, né?
Tem muita prova legal. Foi uma pena, né? A Big Sur, ela... Só que os treinos são exigentes, né? E são bem diferentes do comum, né? Eu não sei como fazer
muito,
a muralha
né?
da China, mas os meus treinos para Big Sur foram treinos mais de subida, uns treinos bem exigentes que eu não sei se eu animaria a fazer esses treinos
então,
de novo.
Então, vai sair um episódio, eu vou te mandar.
Uh-huh.
A gente falou dela, né?
Aí eu falei de Big Sur e a gente, que eu tive um aluno que fez com uma história peculiar, e a gente falando muito de longos para quem...
Eu sabia que a prova era dura, não sabia que era subindo.
É, e longos para quem já tá há bastante tempo correndo e também com um pouco mais de idade.
Sim.
Então, que é a gente, né?
Sim.
É a nossa realidade. Então a gente falou bastante sobre isso, daí eu te mando esse. Te aviso, ó, entrou lá no ar o episódio, daí você ouve.
Já tô ansiosa.
Dá pra fazer Big Sur, dá pra fazer Big Sur.
Dá pra treinar tudo de novo.
Dá, mas não precisa se matar, não. Dá pra gente fazer um pouquinho de tudo e enfim, buscar. Acho que a gente não pode deixar, eu acho que algumas coisas interferirem nos nossos sonhos, nossos desejos grandes, assim, né? Eu falo da China, quando fui fazer minha primeira maratona, que foi Disney, eles estavam lançando a maratona da Muralha da China, que foi em 99 a primeira edição. E daí eu olhei aquilo e falei, cara, eu sempre tive vontade de conhecer a Muralha da China. Eu falei, cara, eu quero fazer essa prova, é a única prova que eu, de fato, sempre tive vontade de fazer. E eu deixei me contaminar pelo, ah, não, vamos pra Chicago, ah, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer prova de tempo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E de repente, quando eu olhei, eu falei, não, cara, eu quero fazer, eu preciso de fato fazer isso. E daí, quando eu decidi, paguei e não teve. Mas eu vou fazer.
Vamos fazer, quem sabe juntos.
A gente faz um bonde. Fazer o bonde da escadaria.
É isso mesmo.
Legal,
é isso.
Obrigadão,
mesmo.
Li.
Mas o prazer é meu estar aqui, poder falar dessas experiências, né? Revisitar esses lugares tão especiais, especialmente porque tô aí já há um tempo lesionada, voltando aos pouquinhos. Então, isso é um up, uma oportunidade de falar, nossa, vamos, porque tem muita coisa para viver.
É isso aí, todos nós. Muito obrigado. Parabéns.
Obrigada a vocês três. Valeu. E foi um prazer enorme estar aqui.
Legal, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que sempre a gente acredita muito que esses papos, esse bate-papo que a gente tem é sempre muito motivador, muito inspirador para todos nós. Valeu, um abraço.